UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
É o seguinte, a cada 23 minutos, um jovem negro entre 15 e 29 anos é assassinado no Brasil. 63 por dia, 23.100 por ano. Essa é uma das conclusões tiradas da CPI do Senado sobre o assassinato de jovens. O assunto aí voltou à tona, né, por conta da CPI do Senado sobre assassinato de jovens, mas o relatório tem como base os números do mapa da violência 2014, que contabiliza os homicídios de 2012 e foi realizado pelo sociólogo Júlio Jacobo. Para muitos, esses dados são sintomáticos de uma realidade racista no país. Eu converso agora com uma das coordenadoras do Instituto Crioula, a Jurema Werneck, para falar sobre a questão da desigualdade racial e a violência contra o negro no Brasil. Boa tarde, Jurema.
Boa tarde a você e a seus ouvintes.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Jurema, para começar aí, vamos falar, a morte de negros no Brasil é muitas vezes denominada como genocídio. É isso mesmo? O que, que caracteriza um genocídio?
Olha, o genocídio, ele foi descrito de várias maneiras, tanto no direito como na ciência política, e ele fala dos ataques visando a eliminação de populações inteiras, né? Essa matança generalizada, indiscriminada e gigantesca de pessoas negras no Brasil, e entre elas de jovens negros e negras, está muito, se não é genocídio, está muito próximo. Se não é genocídio, a gente vai ter que achar um conceito para explicar por que, se mata tanto, por que, se confronta tanto pessoas jovens porque são negras. Eu acredito que seja assim um genocídio, e muitos juristas também vão concordar comigo.
Uhum. E quantos desses crimes são investigados? Por que, a justiça custa tanto a chegar para esses casos?
Olha, a justiça, eu acho que a justiça sequer se mexe na direção desses casos. O Ministério Público mantém o silêncio diante da tragédia. A Defensoria Pública faz alguns esforços, mas são casos isolados. A justiça tarda nesse caso. E basicamente por um fenômeno que está presente na sociedade e está presente na justiça também, o racismo, né? A justiça, todos os agentes, operadores de justiça, sabem do que está acontecendo, conhecem o fenômeno. A sociedade inteira já sabe, inclusive, a autoria do fenômeno. Muitos desses assassinatos envolvem a polícia, envolvem o próprio Estado, os agentes do sistema de justiça, inclusive. Então, a justiça tarda e falha exatamente porque o racismo faz com que ela não se mova para preservar a vida, para proteger o direito ou para promover reparações, no caso de atentado à vida de pessoas negras e, nesse caso, de jovens negros. Uhum. Uma outra explicação, o racismo é a razão pela qual a justiça tarda e falha.
E, na visão de vocês, quais seriam os principais elementos aí do racismo no Brasil? Falta memória no povo brasileiro aí sobre sua história para refletir sobre isso?
Não, eu acho que não falta memória. Você vê que quando a televisão brasileira quer botar negros no seu elenco, ele sempre faz uma história sobre escravidão, né? Então ele sempre lembra que o Brasil foi um país escravocrata, lembram que o Brasil é um país que explorou a mão de obra de negros e negras por séculos, e sabem, todo mundo sabe que o Brasil segue sendo essa nação de exploração e violência em relação às pessoas negras. O que acontece é que esse racismo, de certa forma, é naturalizado. As pessoas que têm posição de privilégio, de poder e privilégio, particularmente a parte da população branca, ela naturaliza, porque é uma condição do seu privilégio, é subordinar os outros que eles consideram diferentes, os outros que consideram inferiores. E essa subordinação é bastante lucrativa. A principal mão de obra brasileira ainda é a mão de obra negra, não é? Mas a sua exploração é que garante a riqueza de tantos, né? Não é falta de memória, não é conveniência e racismo mesmo, por acharem que a gente, de certa forma, mereceria a situação em que vivemos, por sermos tidos como inferiores. Mesma visão que tiveram quando invadiram a África e trouxeram pessoas escravizadas desde lá.
Jurema, existem políticas públicas para reverter esse cenário de violência contra o jovem negro? E se existem, como são? Se funcionam?
Olha, eu poderia dizer que políticas de segurança, políticas de promoção de vida e saúde, de promoção de equidade, de promoção de igualdade de gênero, de fortalecimento da juventude, de de educação, de saúde, de moradia, de trabalho, deveriam ser políticas públicas para preservar a vida de jovens negros. Mas, infelizmente, elas não são. O governo federal anterior, né, antes do golpe, tinha um plano nacional chamado Juventude Viva, que era específico, em tese, voltado para promover estratégias, né, de potencialização das possibilidades das políticas públicas para melhorar a condição de vida dos jovens negros e tentar salvar sua vida. Mas isso não funciona. Os dados mostram que a mortalidade de assassinatos segue crescendo e, por outro lado, o que foi implantado do Plano de Juventude Viva não produziu nenhuma alteração significativa na condição de vulnerabilidade desses jovens e dessas jovens. Então, existem políticas públicas, mas elas são todas, né, políticas públicas para a promoção dos direitos das pessoas, mas elas são ineficientes, ineficazes e inundadas de racismo dentro delas.
Jurema, e qual o papel do cidadão aí nessa situação, nessa luta contra o racismo?
Olha, o papel do cidadão e da cidadã é lutar contra o racismo, é não aceitar, é ajudar a desqualificar, a desnaturalizar essa conduta cotidiana, é impedir que a polícia seja tão violenta, é não querer que a polícia seja a justiceira, não querer que a polícia reitere esse papel de capitão do mato que caça e mata negros. Eu acho que o papel de cada pessoa é, na verdade, rever esses conceitos que tem na cabeça de todo mundo que acredita que é justo e é certo o racismo, a inferiorização de pessoas negras, e mais do que isso, é preciso que cada cidadão e cidadã parta para a ação. Existe sempre alguma coisa ao alcance da mão de qualquer um. É questionar o policial, é questionar quando entra no ônibus de revista só o menino negro, é questionar o maltrato na escola, é questionar o maltrato na fila do SUS, é questionar a cada momento as formas como o racismo ataca os meninos e as meninas negras. Fazendo isso, já tem uma grande participação. Enfim, aos brancos, aos cidadãos brancos e brancas, precisam ver entre seus pares e outros brancos, né, também para dialogar com eles, questionar com eles e propor a eles uma mudança de conduta.
Se você acha que esse assunto hoje, a população tem pensado mais sobre isso, tem refletido mais sobre isso?
Olha, a população está sendo desafiada a pensar e refletir mais sobre isso, né? A população negra, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, o movimento de juventude negra tem denunciado, tem feito ações contundentes e cotidianas de denúncia. Então, todo mundo está desafiado. Eu acho que a sociedade, a parte da sociedade que manteve cega durante muito tempo a essa situação, agora está sendo desafiada não apenas a pensar, a refletir, mas também a agir. Eu acho que a gente precisa continuar desafiando a todo mundo. É preciso continuar a agir, porque o silêncio de cada um significa a morte de muitos.
Jurema, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre o trabalho do Instituto Crioula, como é que é a sua atuação, a história?
Olha, a gente não é um instituto, a gente é só uma organização de mulheres negras. É uma organização fundada, nós mulheres negras que fundamos ela, já faz 24 anos, e a gente trabalha cotidianamente com ações de promoção das mulheres negras, das meninas e das jovens negras. A gente faz desde projetos de educação como ações de defesa dos direitos, a gente, desde a justiça até campanhas. Nesse momento, por exemplo, uma ação nossa ficou bastante conhecida no Brasil e fora do Brasil recentemente, que é a nossa campanha contra o racismo virtual na internet, né? O racismo na internet foi uma campanha bastante falada, né, que foi lançada a partir do ataque feito a Maria Júlia Coutinho, e essa campanha percorreu o mundo. A gente faz o que quer que seja que for necessário para proteger os direitos das mulheres negras e para defender cada uma delas. É uma ação, não digo de guerrilha, mas é uma ação cotidiana de ativismo, incansável.
Jurema, no contexto das lutas pelos direitos das mulheres, as lutas feministas, como a luta das mulheres negras se difere das mulheres brancas e qual a importância dessa dissociação aí?
Olha, o principal enfoque, que é existe uma diferença fundamental, é que nossa luta começou antes. As mulheres negras, nós estamos em luta desde o continente africano, desde a luta contra o regime da escravidão no Brasil e a derrubada do regime da escravidão, contou com a luta das mulheres. E no regime da escravidão, já havia organizações de mulheres negras tentando fazer do Brasil um país de igualdade racial. E continuamos em luta esse tempo todo. O feminismo que surge no Brasil surge bem depois disso. Esse é um exemplo. Um outro enfoque fundamental da nossa luta é que a gente tem o racismo no centro da questão, né? A gente age para o enfrentamento ao racismo. A gente acredita que o racismo é um determinante potente, é o principal determinante da inferiorização das mulheres negras no Brasil. Fora isso, a gente é parte do movimento de mulheres em que as feministas, em que as mulheres brancas que estão em luta, fazem parte também. A gente luta para que as mulheres tenham um lugar de igualdade na sociedade.
Jurema, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, muito obrigado pelas reflexões. Uma boa tarde.
Obrigada a você, um abraço.
Bom, eu conversei com a coordenadora do Instituto Crioula, Jurema Werneck, sobre a questão da desigualdade racial e a violência contra o negro no Brasil e também aí sobre a luta das mulheres negras. Você pode visitar o site do Instituto Crioula no endereço crioula.org.br e conferir os dados do mapa da violência em mapadaviolencia.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.